Senhor Deputado, porquê que aceitou novamente ser cabeça de lista do Partido Socialista para o Círculo Europeu?
Porque as comunidades portuguesas são a minha causa e eu encaro as comunidades portuguesas, os portugueses residentes no estrangeiro, a sua situação, a necessidade de reforçar os laços com Portugal, a necessidade do reconhecimento, encaro verdadeiramente como um espírito de missão. Muita coisa já foi feita, eu tenho contribuído de uma maneira visível para moldar as políticas para as nossas comunidades, mas tenho a consciência absoluta que há muitas outras coisas que ainda precisam de ser feitas.
O que é que tentou fazer e não conseguiu durante este seu mandato e que tenciona fazer se for eleito?
Há algumas coisas que vêm do passado que ainda não consegui, mas que agora consegui que ficassem plasmadas no nosso programa eleitoral. Entre elas, uma das coisas mais importantes que foi aceite pelo nosso secretário-geral, Pedro Nuno Santos, no seu programa eleitoral, é algo que diz respeito a muitas centenas de milhares de portugueses residentes no estrangeiro. Tem a ver com a situação dos portugueses que pretendem voltar a Portugal na idade da reforma e que depois se confrontam com uma fiscalidade muito grande relativamente aos impostos que pagariam no país onde constituíram a sua pensão. Então, conseguimos, e isto é uma grande vitória, que ficasse no nosso programa eleitoral, que iremos encontrar uma fórmula justa e equilibrada em termos tributários para todos os portugueses que em idade de reforma querem regressar a Portugal sem serem tão taxados em matéria de IRS. Este é um dos aspectos muito importantes. Uma luta antiga também é o fim da propina. Finalmente ficou consagrado no último programa eleitoral, nesta legislatura que está a findar, havia uma fórmula que era reduzir progressivamente os encargos das famílias com o ensino do português no estrangeiro. Pois bem, desta vez está lá diretamente acabar com a propina no ensino do português no estrangeiro. Há uma medida também que consta do nosso programa eleitoral e que diz respeito aos criadores culturais, todos aqueles que é uma área que não tem sido suficientemente valorizada, mas todos aqueles que estão no domínio da cultura, que escrevem prosa, poesia, ensaios, monografias, aqueles que se fazem, têm uma atividade no domínio da música, do canto, do teatro, merecem esse reconhecimento e merecem ser valorizados, porque são domínios muito competitivos e é importante que todos eles, nos seus domínios, os artistas plásticos é também uma das evidências, possam ter esse reconhecimento e esse apoio por parte do Estado português, através de intercâmbios, através de plataformas, que os possam projetar para que serem conhecidos, para participarem em projetos, etc. Este é outro dos domínios relevantes. Há um outro aspecto que eu defendo há muito tempo e que decorre também de um percurso que tem vindo a ser feito, que tem a ver com a necessidade de haver um plano estratégico para as nossas comunidades. É muito importante, e nós temos propostas concretas e temos muito trabalho feito nessa área, que se dê atenção àquela trilogia antiga que tem a ver com o atendimento consular, o ensino de português do estrangeiro e o movimento associativo. Um plano estratégico vai permitir dar visibilidade às nossas comunidades em todas aquelas outras áreas que muitas vezes não têm visibilidade e precisam de visibilidade. Esses milhares, essas centenas de milhares de portugueses que muitas vezes não aparecem em circunstância nenhuma nas políticas para as comunidades, precisam de ser olhados num outro prisma. Em todos os seus domínios de atividade, da sua capacidade de influenciar na ciência, no desporto, na cultura, na literatura, na economia, etc., é preciso fazer uma abordagem diferente e fazer com que não olhemos para os portugueses que estão fora e para os seus descendentes como imigrantes, mas como uma presença portuguesa no mundo com capacidade para moldar, para transformar as sociedades de acolhimento onde estão. Se tivermos este olhar sobre as nossas comunidades, sobre os portugueses residentes no estrangeiro, temos que, nessa altura, capacidade para mudar completamente as políticas para as comunidades.
Haverá uma continuidade na política do PS para as comunidades portuguesas ou uma ruptura será necessária para dar talvez um novo alento à esquerda?
Haverá uma continuidade, mas nesta continuidade haverá uma dimensão de aprofundamento muito acentuado relativamente a algumas políticas e haverá também coisas que são absolutamente novas em termos fiscais, em termos de cultura, em termos estratégicos, como há pouco o referi. E, portanto, haverá sim uma continuidade, mas haverá também um aprofundamento e inovação no próximo mandato.
E por fim, como explica Paulo Pisco a subida do partido Chega nas sondagens? Porque é que muitos portugueses já não fazem confiança às duas maiores forças políticas do país, o PSD e o Partido Socialista?
Eu participei recentemente no Conselho da Europa num relatório que considerava que a extrema-direita é um perigo para a democracia e para os direitos humanos. Fiz intervenção também nesse domingo. E o combate à extrema-direita, que está a minar os pilares das instituições democráticas europeias e os valores, e agora que estamos em plenos 50 anos do 25 de Abril, isto ainda ganha mais significado, é absolutamente fundamental que as pessoas façam este combate contra a extrema-direita e que, sobretudo, que não se deixem iludir. E a França é um dos exemplos mais claros da necessidade de agir contra a extrema-direita. A extrema-direita é racista e xenófoba. Por natureza, a extrema-direita não gosta de estrangeiros, nunca gostou de estrangeiros. Faz dos estrangeiros o seu principal motivo para ganhar influência eleitoral. E nós temos que estar atentos, não podemos deixar que a extrema-direita manipule e utilize os cidadãos estrangeiros e, muito particularmente, os cidadãos portugueses. E aqui em França passou-se um episódio recente que na Assembleia Nacional Francesa, que diz muito sobre a forma como a extrema-direita e a direita, que está cada vez mais encostada à extrema-direita, considera os estrangeiros. Houve a aprovação de uma lei de imigração que era um atentado para, não apenas para os cidadãos extracomunitários, mas sobretudo, mas também para os cidadãos da União Europeia em alguns dos aspectos que têm a ver com a aquisição da nacionalidade e com a perda da nacionalidade. Na lei, na versão inicial, porque depois felizmente o Conselho Constitucional alterou a lei da nacionalidade e retirou todos esses aspectos que eram inconstitucionais, havia a perda da aquisição automática da lei da nacionalidade. Portanto, um português que filho de um cidadão, com filho de pais portugueses, que estivesse aqui há muitos anos, não obteria a nacionalidade de forma automática, porque deixaria de haver o direito de solo. Isso para os portugueses que deram tanto à França, que sempre se habituaram a automaticamente ter também a nacionalidade francesa, e há centenas de milhares de portugueses que têm dupla nacionalidade, isso era perfeitamente uma grande ofensa. E o mesmo relativamente à perda da nacionalidade, que se tornava muito mais fácil. Imaginemos agora os milhares e milhares de cidadãos portugueses que têm dupla nacionalidade e que ficariam sujeitos, por uma razão qualquer, um acidente qualquer na vida, uma condenação qualquer, e que ficavam sujeitos à perda da nacionalidade, que seria muito mais fácil, e que seriam expulsos ou deportados, eventualmente, para Portugal, e com as dificuldades que isso cria, deixavam a família e os amigos em França, iriam para Portugal, onde podiam também não ter nem os amigos, nem uma rede social que os desse apoio. E esta situação não é nova. Nós já a conhecemos dos cidadãos portugueses que, ou de origem portuguesa, que vivem nos Estados Unidos e no Canadá e que tiveram este tipo de problemas e foram deportados para os Açores e passaram exatamente pelo mesmo tipo de problemas. E, portanto, é preciso que os portugueses percebam que os portugueses no estrangeiro são sempre estrangeiros e que a extrema-direita não gosta de estrangeiros. E, por isso, há que combater este racismo e esta xenofobia, porque mais tarde ou mais cedo vai-se voltar também contra nós todos.
E uma última palavra, uma reação sobre o julgamento, no próximo dia 7 de março, do Frederico Ogisse, presidente da metrópole de Tours, que insultou Cédric de Oliveira de nojento português, da Salle Portugais. Uma reação?
É um dos exemplos que eu agora acabei de referir. Nós estávamos perante uma situação em que é um cidadão de origem portuguesa, absolutamente francês, mas só tem origem portuguesa, e foi vítima de um assunto racista, precisamente porque houve um desentendimento. Mas isso não justifica que sejamos tratados dessa maneira, porque está à flor da pele, infelizmente, de algumas pessoas, este racismo e essa xenofobia primária, e mesmo que sejamos franceses de origem, porque na realidade há aqui o nascimento no solo, estamos sempre sujeitos a uma reação xenófoba dessa natureza. Portanto, acho muito bem que ele tivesse sido condenado, merecia ser condenado.